Falando de Livros.
Eu tenho o prazer de conversar com Jorge Fernando dos Santos, jornalista, escritor, compositor, foi repórter, cronista, editor de cultura, de suplementos, também do Estado de Minas. Tem mais de 40 livros publicados e, recentemente, ano passado, saíram esses dois livros. Alguém Tem Que Ficar no Gol, publicado pela SM Editora, e Cordel da Bola que Rola. E a gente vai começar a falar primeiro do Alguém Tem Que Ficar no Gol. Bom dia, Jorge Fernando.
Bom dia, Rosalie. Você tá boa?
Tô boa. E muito melhor falando com você sobre esse livro que me deixou muito emocionada, viu? O Alguém Tem Que Ficar no Gol. Você fala, faz uma homenagem ao Barbosa, né? O goleiro do Vasco, da seleção de 1950, tão injustiçado, o cara que fez tanto pelo futebol. Conta pra gente sobre esse livro e sobre essa homenagem que você faz nesse livro.
Esse livro, na verdade, ele aborda, assim, a grosso modo, quatro temas, né? Que eu baseei esse livro muito mais naquela lenda da profecia maia do fim do mundo,
Apocalipse,
do que propriamente no futebol, né? Porque, não sei se você sabe, os maias e os astecas praticavam um tipo de esporte, poc-ta-poc, que era praticado ritualisticamente, né? E eles só não podiam encostar a mão e os pés na bola. Eles jogavam com as ancas, a cabeça, os cotovelos, os ombros. Era uma bola que pesava uns 3 quilos de borracha. E então, de certa forma, eles foram, esses povos pré-colombianos, inventaram uma forma de futebol, né?
E tinha o ritual de cortar a cabeça dos perdedores, não era dos vencedores?
Não, dos vencedores. Os que venciam eram sacrificados em homenagem aos deuses, tinha essa coisa.
Muito interessante.
E eu imaginei, né? E, aliás, tem a ver, sim, depois eu descobri que tinha a ver mesmo, que a lenda de invenção do mundo, o mundo teria sido construído a partir do momento em que os deuses, né, da luz, num jogo de poc-ta-poc, venceram os senhores do subterrâneo, né, do mundo subterrâneo. Então, quer dizer, a lenda deles fala que o mundo nasce numa partida de poc-ta-poc, essa forma de futebol pré-colombiano. Então eu baseei nessa brincadeira aí e tal, da profecia maia, aqueles absurdos que se diziam, essa coisa do Barbosa, que deixou um trauma nos torcedores brasileiros, foi a derrota para o Uruguai, e não tendo a quem acusar, acusaram a ele, que foi uma fatalidade, não foi frango, foi um gol muito bem feito pelo Gija, do Uruguai. E o Barbosa carregou essa cruz por quase 40 anos, né? Ele dizia que no Brasil a pena máxima era de 30 anos, mas que ele já estava pagando isso há mais de 30 anos, né?
Pagou muito mais, né?
E também falo da questão ecológica, que está muito ligada a essa questão do fim do mundo, né? Eu critico aí as plantações de eucalipto descontroladas que estão destruindo o cerrado. Aliás, um dos motivos da seca de São Paulo é a falta de chuva do cerrado, não entram mais no solo, né? E não sei se você sabe, a água do cerrado mineiro é que sustenta os lençóis freáticos da região sudeste.
É muito louco isso, Jorge, porque a gente sabe que Minas já tem alguns anos, já tem sido campeão do desmatamento, né? É uma vergonha para os mineiros, apesar da gente saber que cada um de nós individualmente aqui, por exemplo, não tem uma responsabilidade decisiva sobre isso, né? Isso é coisa de governantes, dos gananciosos, dos grandes empresários do eucalipto, né?
Porque primeiro foram os carvoeiros, né? E depois vieram, em vez de substituir as matas destruídas pelos carvoeiros por eucaliptos. E com isso está secando a água, porque primeiro que o eucalipto segura muita água, segundo que a água que cai no solo, ela não entra no lençol freático. E aí está faltando água em Minas e São Paulo. E aí diminui a chuva também, porque se o terreno é seco, há pouca evaporação. Então
é um ciclo.
Então meu livro fala disso e fala também da questão familiar, né? Porque não sei se você percebeu, claro, que
Sim.
é narrado por três personagens.
Então, né? Eu queria que você comentasse essa sua técnica, que eu achei bem interessante, que cada capítulo é narrado por um personagem. O menino fala, a mãe fala, o pai fala, depois você vai...
O padrasto,
você vai invertendo essas questões aí, né, as colocações, e vai construindo essa história toda, né? É muito legal.
Eu não tenho uma forma de escrever, então cada livro meu escreve de uma maneira. Na verdade, eu tinha feito isso num livro chamado No Clarão das Águas, que saiu pela Paulus, um livro que de certa maneira fez muito sucesso, vendeu muito, ainda vende. E eram dois personagens, era o avô e o neto. Aí, nesse aí, eu botei esses três personagens.
A mãe também.
E no meu último livro inédito, que é o Condomínio Solidão, são vários personagens, né? E aí também no outro livro chamado Primavera dos Mortos, são 10 personagens, cada um com sua dicção, com sua maneira de falar, sua prosódia, né? Porque eu acho que quanto menos o narrador estiver presente, mais bacana fica a história, sabe? Eu acho que é um desafio para quem escreve e um desafio para quem lê.
Os pontos de vista de cada personagem, né?
Exatamente, aí você democratiza a narrativa com vários personagens contando a mesma história. O cinema americano faz isso demais, eu já vi muito filme americano em que a história é contada por vários personagens. O primeiro que me chamou atenção nesse sentido é aquele filme Red, né? Os 10 dias que abalaram o mundo. Então, assim, eu acho interessante isso, porque cada um dá o seu testemunho, né?
Claro.
Dá seu ponto de vista, e aí não fica ditadura do narrador, você entendeu?
Claro,
bem interessante. Pontos de vista conflitivos, e o livro fica dialético, porque aí quem lê, vê vários pontos de vista sobre o mesmo fato, né?
É verdade. Jorge,
isso para criança e para jovem, eu acho legal, porque se desenvolve a atenção, a pessoa fica presa, né? E esse livro foi finalista do Prêmio Barco a Vapor, do 7º Prêmio Barco a Vapor. Passavam uns 2 meses depois que entregaram o prêmio, ligado, falando que eu tinha ficado em segundo lugar e que queriam publicar o livro. Aí publicaram e eu achei interessante, né?
E ficou muito bom. Agora, Jorge, eu queria saber um pouquinho mais dessa sua dinâmica de trabalho. Você fez uma pesquisa para fazer esse livro, por exemplo, quando você toma essa decisão de fazer esses enfoques todos, você fala muito bem da história do futebol no Brasil, principalmente da Copa de 50, também um pouco do estudo da arqueologia, para olhar essa coisa dos pré-colombianos, do Apocalipse você fala, e esse é um livro de ficção, quer dizer, literatura também é fonte de conhecimento, né? Serve como primeiro momento para as pessoas também irem pesquisar muito mais sobre aquelas coisas que o autor toca ali, às vezes, de passagem, né? É bacana
eu
isso.
Acho que sim. É porque a literatura, ela é mais do que entretenimento, né? Eu acho que entretenimento é ir numa boate dançar, eu ouvir rock and roll, enfim. A literatura é cultura, a literatura vai mais do que o entretenimento, né? A boa literatura.
É arte.
E os grandes autores, eu acho que fazem um pouco isso, sabe? Não precisa nem falar dos best-sellers da vida, mas se você pegar um Rubem Fonseca, as histórias do Rubem Fonseca, elas aprofundam determinados temas. Às vezes o Wolf Spallanzani fala a questão de ciência lá, quando explica a questão do sapo, do veneno, né? Ele dá uma verdadeira aula daquela coisa. Quando ele, o livro Agosto, que é maravilhoso, ele dá uma aula da história do Brasil, da queda do Getúlio, né? Corre paralela à história que ele está contando. Eu acho que isso é interessante, sim, porque você contemporiza o livro, você dá uma certa atualidade, uma certa realidade ao livro,
sim,
né?
Sim.
O livro, a ficção se torna mais próxima, né? Mas, e ao mesmo tempo, como é um livro infantil-juvenil, eu acho que leva mais conhecimento, instiga. Porque as pessoas estão ficando muito burras, né? A escola é muito linear, os meios de comunicação são muito lineares, nós estamos na cultura do espetáculo, na cultura do escândalo, na cultura do hedonismo. E eu acho que quando você tem a oportunidade de escrever uma obra literária, sobretudo dirigida ao público infantil-juvenil, você tem que respeitar, você tem que instigar, você tem que provocar, né? Eu acho que é por aí mesmo, né?
E uma forma reflexiva, né? Na medida que a literatura, a pessoa fica ali um pouco, pouco mais,
né?
De tempo mergulhado naquela questão. Agora, nessa história, você coloca uma outra versão bem interessante para esse vacilo, entre aspas, do goleiro Barbosa, no fatídico jogo Brasil e Uruguai, que você conta do Gandula que estava atrás do gol e que desconcentra o goleiro, né?
É.
E aí você conta a história também da palavra Gandula, que muita gente não sabe, mas era um uruguaio que chamava Bernardo Gandula, né?
Ele foi contratado como um grande craque e não jogava bola. Ele ficava na reserva e pra ganhar a simpatia do time, ele começou a pegar a bola atrás do gol, né? E depois, quando inauguraram o Maracanã justamente para a Copa de 50, eles fizeram, que tinha aqueles fossos, né? Aí inventaram a figura do Gandula, que era um menino que corria para buscar a bola no fosso, né?
Sim.
E aí tu conta outras histórias também, né? Você vê que o livro fala do Atlético, fala do Vasco.
Conta,
de certa forma, a história do Vasco. Homenageia o Pingo, né?
Uhum.
Que foi o primeiro goleador do Atlético, que era ninguém mais, ninguém menos, que Aníbal Machado, um grande
Pois,
né?
É, escritor, né?
É, que pouca gente sabe, olha que legal, né? Quer dizer, um grande escritor, futuro grande escritor, assim como o Albert Camus, que foi da seleção argelina de futebol, né? Quer dizer, eu acho que a literatura tem muito de futebol, o futebol tem muito de literatura, né?
É isso aí. Jorge, isso é uma pergunta minha. O Maracanã, quando foi construído, foi o maior estádio do mundo, né?
Isso.
Naquele momento.
É.
E agora já
foi o maior estádio do mundo, né? E foi feito para a Copa de
50. Né? E como o Mineirão foi feito depois, em Belo Horizonte, foi usado o Independência, né? Naquele momento.
É. Teve dois jogos no Independência, né? Foi a maior zebra da Copa, que foi quando os Estados Unidos derrotou
a Inglaterra.
A seleção inglesa por 1-0, né?
É, muito interessante.
Isso eu também conto. Aí tem um filme americano lindo que conta essa história, um filme muito bacana, sabe?
Uhum. É. A história do futebol também é história, né? A gente tá, que tá aí às
vésperas. Eu adoro
da Copa.
Futebol pelo viés da história, pelo viés da arte. Eu acho, sim, que através do futebol se poderia educar melhor. O problema é que o futebol virou interesse dos cartolas, virou a briga de torcida, né?
Uhum.
Eu sempre digo que o que estraga o futebol são as torcidas, né? As torcidas organizadas que levam violência ao campo.
Ou essa coisa dos cartolas que é, né, internacional também, né? A gente está vendo
isso. Hoje é uma máfia internacional. A FIFA é isso, né? Uhum. É o jogo maior dos cartolas, né? Só ganha... os próprios resultados, né, ficam suspeitos, né? Porque você vê quando a Argentina ganhou lá dentro do... No tempo do Jorge Rafael Videla, depois descobriu que a Copa tinha sido vendida, né, para os argentinos. Isso é um absurdo, né?
É.
Mas o esporte, o futebol, é um esporte maravilhoso e é uma arte, é uma coisa imponderável, é uma coisa matemática, né? É muito bonito você ver um jogo bem feito, com lisura, honesto, um jogo leal, né? E ao mesmo tempo um jogo de grandes craques, como já foi em outros tempos, como Mané Garrincha, Pelé.
Aqueles camisas 10 que a gente já não tem mais, né?
É. Hoje o futebol é muito negócio, né? Como música, negócio, tudo virou grana, né? Então isso aí atrapalha, né?
É verdade.
Nesse outro livro aí.
Então, você tem. É isso mesmo, eu estou querendo introduzir o Cordel da Bola que Rola, Histórias e Lendas do Futebol, que você faz todo em cordel, que tem ilustrações maravilhosas do Cláudio Martins e que você homenageia um atleticano doente aqui que a gente teve em Belo Horizonte, que é o Roberto Drummond, né?
É, o Roberto Drummond, que foi um grande cronista, um grande romancista, contista.
Também.
E que foi muitas vezes incompreendido, né? Hoje tem muita gente que fala bem de Roberto Drummond, mas eu me lembro que quando ele era vivo falava-se mais mal do que bem.
Ele era um chato, né? Todo mundo falava, é um chato.
Mas você não pode misturar a pessoa com a obra.
Claro,
né?
Exatamente, né?
Ele deixou uma obra importante.
Muito,
uma obra que...
é verdade isso.
Eu digo que ele foi mestre e discípulo da mesma arte, como o Murilo Rubião também foi, a maneira dele, que era um gênio. E eu homenageei o Roberto por isso, né? E seria aniversário de 70 anos dele ano passado, se não me engano. Fizeram até um documentário do qual eu fui entrevistado, o Breno Milagres fez um documentário, entrevista várias pessoas sobre ele, né? E o Roberto foi muito importante na crônica esportiva brasileira. E uma vez que eu participei da Bienal Universidade de Literatura, tinha uma mesa de cronistas, né? Ele foi muito bem recebido pelo Paulo Mendes Campos, pelos saudosos, né? Paulo Mendes Campos, Milo Fernandes e Arthur da Távola, que eram os outros cronistas que lá estavam.
Uhum.
E ele foi muito bem recebido, aplaudidíssimo. Então o Roberto era um nome... que morando aqui, falava daqui para o Brasil.
Claro.
O Roberto foi o primeiro, de fato, quer dizer, o Fernando Sabino já tinha feito isso, mas depois o Fernando mudou para o Rio, morou no exterior, foi para o Rio. E o Roberto, ele foi um pouquinho para o Rio, voltou, e ele falava de Belo Horizonte na literatura dele o tempo todo. Era um homem que amava a cidade, amava o Atlético, né, e apoiava muitos grandes craques, como o próprio Reinaldo, né?
Sim, com certeza.
Então, eu acho que ele era muito importante. E eu, como sou atleticano que nem ele, eu resolvi dedicar o livro a ele. Né?
E o livro está super bacana, porque você conta a história do futebol, né? Desde lá da época pré-colombiana, como você já citou aqui.
É, começa lá na China, né? Depois passa pelo Japão, por Roma, pela França, pela Inglaterra. Paralelo a isso, já tinha esse futebol ritualístico dos povos pré-colombianos, sobretudo astecas e maias, né? Esses impérios já praticavam o poque-tapoque. E foi um subproduto do Alguém Tem Que Ficar no Gol, porque no livro Alguém Tem Que Ficar no Gol tem um capítulo onde o jornalista conta um pouquinho da história do futebol, né? E ele mostra para o enteado para tentar conquistar a simpatia do enteado, né?
Uhum.
porque ele não gosta de futebol, é enteado apaixonado por futebol, o pai do menino é cronista esportivo, né, locutor esportivo. Então, o que que acontece? Aí eu fiz esse cordel, né?
Então, o cordel é uma técnica diferente, tudo rimadinho, tudo metrificado, né? É um outro estilo de escrever do Jorge Fernando dos Santos, né?
É que eu gosto de escrever, como eu te falei, cada livro para mim conta a história da maneira dele. Então, eu já tenho muito três cordéis publicados, tenho um livro de haikai, tenho literatura adulta, infantil juvenil, livro de crônica, agora estou escrevendo uma biografia do Geraldo Vandré. Eu gosto muito de variar o que eu faço, porque tem escritor que passa a vida inteira escrevendo o mesmo tipo de livro, né? Como eu acho que o mercado é muito incipiente, o mercado de livros brasileiro é muito ruim, o brasileiro lê pouco, são poucas editoras sérias no mercado, o dinheiro que entra, direito autoral, você nunca sabe se é um dinheiro honesto, a distribuição é complicada no território nacional com poucas livrarias, você tem mais editora do que livraria, de repente você tem poucos leitores. Então eu me dou o luxo de experimentar, de fazer da literatura um prazer, né? Para não ficar uma coisa repetitiva. Então, se algum dia alguém for estudar a minha obra, vai ver que são vários autores em um só. Porque a minha obra é múltipla. Graças a Deus eu consegui esse objetivo, né? Atingir isso, eu acho.
Então, você está
fazendo... 40 livros, cada um é de um jeito.
Pois é, mais de 40 já. Você está fazendo esse livro ainda que está em processo, que é a biografia do Geraldo Vandré, e você terminou de fazer, já está editado o do Condomínio?
O Condomínio Solidão ainda é inédito, eu tenho outro romance inédito, eu tenho um infantil juvenil inédito, e estou publicando esse ano pela editora Masa, junto com o Eugênio Brito, um livro que chama Mágica da Música, que é um desdobramento do ABC do MPB, que é um livro de música para ensinar música na escola.
Sim, sim.
Que, infelizmente, virou lei, mas poucas escolas estão, de fato, ensinando música pelo Brasil afora. Pouca bibliografia, poucos professores que realmente sabem de música, porque não há uma formação específica. E no Brasil, como sempre, é o campeão de leis e de não cumprimento de leis, né? Então, às vezes, eu vou em escolas aí pelo Brasil afora fazer palestra e não tem aula de música. A aula é... Tem escola que ensina música e não tem uma flauta. Quer dizer, como é que pode ensinar música sem ter um tambor, uma flauta, um violão,
sim,
né? E antigamente, toda escola tinha um piano dentro de sala de aula, né? Hoje não existe isso mais. O Brasil virou um país de conta, né? O Brasil é o país da Copa, é o país do oba-oba, é o país da mentira, onde as pessoas morrem de fome, onde as pessoas morrem nas filas da Previdência, onde o trânsito é o mais violento do mundo, você não pode andar pelas ruas, você pode ser assaltado ou até assassinado, é um país onde as pessoas estão incendiando ônibus com as pessoas dentro, né? Quer dizer, o Brasil é um país de vândalos, né? Infelizmente, nós vivemos em dois países, o país dos governantes e o país real de nós que pagamos impostos dessa festa podre, como diria o Cazuza. E eu acho que é função do escritor, do intelectual, do artista, conscientizar o povo, engajar nessas verdades, embora hoje elas estejam muito além das ideologias, né? Hoje não existe mais essa questão ideológica, né? Tem corrupto para todos os gostos em todos os partidos, né? Dentro e fora do governo. Então,
ô Jorge, vamos falar mais de literatura?
Cabe ao artista fazer isso, né?
É isso.
Não, é uma oportunidade de estar falando, né?
Claro, claro. Essa é uma coisa que incomoda a gente o tempo todo, né?
Mas acho que a literatura, a educação,
são duas
coisas que caminham juntas.
Sim.
Eu não concebo a educação sem a literatura e não concebo literatura sem a consciência política, entendeu?
Claro.
Um escritor de Minas uma vez falou assim comigo: ah, mas eu pensava que escrever não era fazer política, assim, a única coisa que me interessa em literatura é fazer política através da literatura, porque senão eu não vou escrever.
É verdade. Você tem razão sobre isso. E a gente recomenda. Não, então, a gente recomenda o Quem Tem Medo de Ficar no Gol, que é um belo livro, super bem construído, e também o Cordel da Bola que Rola, A História e as Lendas do Futebol, que é um livro todo feito em literatura de cordel, que é um outro estilo da literatura brasileira, especialmente.
Um estilo de literatura muito pouco levado em conta, justamente porque é uma literatura não acadêmica.
Mas agora já está virando, viu, Jorge?
E aí eu agradeço aí o Cláudio Martins pelo belo trabalho de ilustração.
Muito
ele
legal.
Ele fez o recorde e é um grande amigo, um grande escritor e um ilustrador, que já é o sexto livro que ele ilustra meu e eu gosto muito do Cláudio.
Então, quem quiser acompanhar seus livros é só entrar lá no seu site, né? Jorge Fernando Santos,
facebook.com.br,
Facebook... Isso. E nas edições?
Depois que nós vamos no Google, que vai ver um punhado de coisa lá. Graças a Deus o Google tem mais de 3 mil informações sobre mim, sobre a minha literatura, minha música, meu jornalismo e as minhas inquietações. Né?
Bacana, Jorge. Nós estamos esperando os próximos livros seu, que é o Condomínio Solidão e o Geraldo Vandré, que eu estou particularmente interessado. Sucesso,
e a Máscara,
viu?
Da Música, né, que sai esse ano.
É, também, também. Pela Mas Marvel. Esses dois eu acho que eu estou mais particularmente interessado, os outros também, que são muito legais. Muito obrigada, Jorge. Parabéns.
Obrigado, viu? Um bom dia para você aí, isso, tá? E bom trabalho. Adoro esse programa, acho que você dá uma contribuição rara e muito importante na literatura brasileira, né? Eu acho muito bom.
Muito
bom,
obrigada.
Bom, é um prazer ser seu amigo.
Sucesso. Um grande Sucesso. Abraço.
Obrigado. Tchau, tchau. Um beijo.
Tchau. Conversei com Jorge Fernando dos Santos, autor de mais de 40 livros, autor de, particularmente, hoje a gente falou sobre Alguém Tem Que Ficar no Gol e Cordel da Bola que Rola.
Falando de livros.